Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira connosco temos Aida Alves, diretora da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Muito boa noite, Aida, obrigada por estar nos estúdios da Rumo para esta conversa sobre a programação da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, sobre esta reabertura muito recente e toda esta transformação que se exigiu pelos tempos que estamos a viver. Ora, Aida, a Lúcio Craveiro da Silva realizou precisamente ontem um conjunto de ações destinadas aos mais novos, uma vez que se assinalou o Dia Mundial da Criança, momentos digitais. Como é que tem corrido esta adaptação a este novo mundo?
Tem corrido muito bem. Para já, boa noite a todos e muito obrigada pelo convite para estar aqui presente. De facto, nestes últimos 15 dias, a biblioteca tem vindo a desconfinar gradualmente, abrindo o espaço público, permitindo às pessoas que possam, de facto, entrar dentro do espaço da Lúcio Craveiro, quer na zona do hall, quer na zona também das salas de leitura. O que nós fizemos desde março para cá, desde meados de março para cá, foi nos tentar reinventar naquilo que é a programação web. Penso que todos nós fomos apanhados desprevenidos e os bibliotecários, eu acho que os bibliotecários até da leitura pública, da Rede Nacional de Bibliotecas de Leitura Pública, conseguiram dar, de facto, uma oferta muito rápida àquela que era a exigência do confinamento e àquela que não foi, no fundo, a premissa de socialização através do livro e da leitura e toda aquela narração oral e socialização também em torno dos livros e da narração de histórias. E a biblioteca, muito rapidamente, num espaço de uma semana, 8 dias, já em finais de março, já estava a lançar a sua primeira história online. E isso foi possível porque temos tido parceiros que, de alguma forma, também agarraram rapidamente o desafio de fazer, mesmo nas suas casas, a realização de vídeos. Naturalmente, são vídeos amadores, mas são vídeos do coração. E esse aspecto, para nós, foi muito importante vermos que, de facto, as pessoas, pese embora todo este drama de confinamento obrigatório, as pessoas conseguiram a sua liberdade em termos de pensamento, em termos de imaginação, em termos de criatividade. Se houve um teste muito grande àquilo que é resistência em termos de posicionamento e de liberdade de expressão, mesmo em época de confinamento, nós verificamos.
Exatamente, e o dia de ontem foi precisamente um exemplo disso. Ao longo de todo o dia realizaram uma série de atividades destinadas aos mais novos. Como
Sim.
é que tem sido também esta interação com este público?
Tem sido positiva. Nós temos tido uma média de mensal de cerca de 5 mil a 6 mil visualizações dos vídeos que nós temos publicado ao longo das semanas. Portanto, ontem foi um dia alto, também em termos de programação, para um conjunto exatamente de parceiros que têm contribuído ao longo destes últimos 2 meses para a programação e narração também de histórias. Ontem tivemos, de facto, o nosso querido professor António Castanheira, que é o nosso voluntário de leitura, a iniciar a sessão do Cantar Histórias, mas aquilo que nós temos vindo, no fundo, vindo a verificar é que toda a gente vê as histórias, toda a gente ouve, porque os comentários também são-nos repassados pelos adultos, que muitas vezes estão em casa com os seus filhos e que também assistem exatamente aos filmes. Portanto, eu acredito que no fundo, toda esta programação tenha sido uma programação para todas as idades, inclusive ontem, em particular, para o Dia da Criança.
Precisamente, quando falamos das desvantagens, precisamente desta falta de contacto, destas ações que são feitas sem a presença da comunidade, o online permite precisamente chegar ainda a um público mais abrangente do que aquilo que seria o objetivo se a sessão fosse realizada, por exemplo, num espaço da biblioteca.
Sim, tanto mais que nós acabamos por ter a possibilidade de publicar os vídeos e eles poderem ser, no fundo, visualizados no momento e na hora em que é mais confortável para as pessoas, mesmo que muitos deles e muitas delas estivessem a trabalhar, por exemplo, ontem, como foi o caso dos bibliotecários, não é? Na biblioteca eles estavam a trabalhar, mas nós, confortavelmente, chegando a casa, como qualquer outro cidadão, pôde ir buscar os vídeos que foram colocados ao longo do dia nos canais da Lúcio Craveiro. E, portanto, acaba por ser uma presença, eventualmente, mais permanente, de acompanhamento mais permanente do que se fosse um contacto presencial. Naturalmente, não estamos a dizer que o contacto presencial é fundamental, porque o é. O ouvir a voz, o olhar de próximo, não é? Próximo de nós, acaba por entrar-nos muito mais, de facto, nos sentidos do que propriamente sempre uma visualização permanente dos vídeos. Também porque estamos a chegar, de um ponto de vista, também a alguma fase de cansaço. As pessoas começam a não suportar estar a ver tantos vídeos, porque durante 2 meses foram obrigadas, ou quase 3, a ver vídeos online. E, portanto, querem começar a mudar. Mas, neste caso em particular, a programação web acaba por ser sempre melhor, sim, para poder a pessoa se ajustar em termos de horários à visualização.
E no futuro a biblioteca vai também ajustar-se neste sentido, ou seja, uma apresentação de um livro presencial pode perfeitamente passar a ser feita nesses dois modelos, enquanto o autor está a apresentar o livro na biblioteca, as pessoas que não possam estar presentes ou que queiram ver mais tarde podem precisamente neste futuro próximo passar a ter essa possibilidade.
Nós já avançamos com um modelo online neste mês de maio, e vamos avançar também para junho, com uma rubrica que se prende com o tempo do autor. Uma vez que nós, durante algum tempo, vimos que têm saído algumas edições em papel e que as editoras e, naturalmente, os próprios autores têm vindo a divulgar nas suas redes sociais. A Lúcio Craveiro, para de alguma forma aliviar este estado um bocadinho de tristeza dos leitores não poderem estar com os seus autores preferidos, fomos convidando para o Tempo do Autor, para esta rubrica de Tempo do Autor, a assistirem a vídeos em que os próprios autores apresentam as suas novas obras. E é o caso, por exemplo, do Tiago Salazar, que nós convidamos agora para estar connosco no dia 3 de junho, a apresentar o seu livro mais recente, A Fala Barato, que vai ser apresentado por uma professora cá de Braga, a Fabíola Lopes. Assim como a Flor Campino, a Maria Isabel Fidalgo, a Inês Pedrosa, a Ana Caridade, a Lourdes Breda, o Sérgio Guimarães de Sousa, o Francisco Duarte Mangas, são de alguma forma autores que nós fomos observando que têm novas edições e que, pelo facto de não poderem estar para já presentes para poder, de alguma forma, abraçar os seus leitores, convidámos-los a apresentar um vídeo feito por eles, naturalmente, e com um tempo limitado a 10, 15 minutos, sensivelmente. Mas a nossa ideia é que, eventualmente, possamos fazê-lo com outros autores que muitas vezes não têm agenda para virem a Braga, e que pode ser uma possibilidade não só de divulgação e de aproximação aos leitores. A questão aqui é que muitos leitores gostam de trazer os seus livros e gostam de que eles sejam autografados, gostam de poder colocar algumas questões, às vezes mais em particular aos próprios autores. Podem fazê-lo sempre pelas redes sociais, naturalmente, mas o contacto presencial, muitos deles também dizem que é essencial, e, portanto, o que nós vamos fazer, naturalmente, nos próximos meses, é tentar, no fundo, coordenar atividades que de alguma forma possam estar na web e que também, numa ou outra situação, possam ser realizadas presencialmente.
Exatamente, era isso que lhe ia perguntar a seguir. Nesta programação, que obviamente teve de ser revista por causa destas questões, há aqui já a programação presencial que não vai ser descartada.
Neste momento nós estamos a ponderar seriamente se vamos já avançar em julho com alguma atividade, em junho ou julho. Aquilo que também já colocamos como possível condição de realização é aproveitar, uma vez que estamos nesta época de verão, aproveitar espaços públicos da cidade e ou espaços de parceiros ligados à cultura, nomeadamente os nossos museus, o Mosteiro de Tibães, e tentarmos ver, por exemplo, o Parque da Ponte, que também de alguma forma também está, vai ser coordenado pelo município de Braga naquilo que é a sua biblioteca de jardim, mas tentarmos ver, por exemplo, numa ou noutra piscina que possa abrir, entretanto também, tentarmos aproveitar os momentos presenciais em espaços abertos onde se possa fazer, nomeadamente, as narrações de histórias e a animação de histórias. O ano passado tivemos o projeto das bibliopiscinas, correu lindamente. Este ano, não o podendo fazer dentro do mesmo formato, vamos tentar, de facto, reprogramá-lo naqueles que são os espaços abertos ao público, aproveitando exatamente o bom tempo do nosso verão. Temos que o aproveitar muito bem.
Ainda naquilo que respeita à agenda da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva para os próximos meses, há algo mais que nos possa adiantar? Ou precisamente esta agenda vai também sendo, no fundo, construída semana a semana?
Esta agenda vai ter necessariamente, por uma questão de precaução e para evitar também gastos antecipados, vai ter que ser avaliado a cada mês, naturalmente, com aquele que é o cenário, o panorama nacional, no fundo de controlo sanitário e de estado de saúde pública. E nós, biblioteca, vamos ter mesmo que considerar esse planeamento a cada mês, no sentido de vermos a possibilidade de, eventualmente, a partir de setembro, outubro, fazermos já algumas atividades presenciais, que se prendem não só com as próprias atividades de animação do livro, mas também alguns cursos que neste momento foram de alguma forma interrompidos, como, por exemplo, nós temos um curso muitíssimo interessante que estava a ter muito sucesso, que era sobre a questão da gestão da felicidade, um curso que de alguma forma estava para ser realizado agora nestes meses até ao mês de julho e que eventualmente vamos retomá-lo a partir de meados de setembro em regime presencial, uma vez que os próprios formandos assim o entendem. Portanto, fazendo uma auscultação àquilo que é a formação online e a formação presencial. Nós fizemos essa auscultação e todos os formandos disseram que preferem, mesmo assim, ter cursos presenciais. E vai daí que, dentro daquilo que forem as nossas possibilidades e no fundo, autorizações superiores, vamos tentar, de facto, fazer alguns cursos breves, em regime presencial, uma ou outra animação de histórias em regime presencial. E naturalmente, sempre com algumas condições de limitação de público-alvo, não é? E sempre regida a um espaço um pouco mais amplo dentro da própria biblioteca.
Aida Alves, já falamos aqui precisamente desta adaptação momentânea que teve de ser feita através, nomeadamente, da rede social Facebook, na vossa página, onde vão precisamente divulgando algumas iniciativas de contacto com o público. Esta situação, já vimos em muitas áreas, vai acelerar aqui processos de digitalização, provavelmente a adaptação de algumas aplicações móveis até e de outros meios digitais que permitam precisamente esta interação entre o público-alvo e a biblioteca. Nesse sentido, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva está também a equacionar alguns projetos ou ainda é cedo para pensar nisso?
Nós estamos, quando se fala nos processos de digitalização, estamos a falar naquilo que é uma migração do suporte impresso, por exemplo, para aquilo que é o universo digital. A Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva está integrada num projeto da Simcávado, que se chama Aqualibri. É um projeto que passa exatamente por fazer a preservação e conservação de toda a documentação histórica de interesse local e, portanto, histórico-local. E vamos avançar, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido e, à partida, vamos continuar a avançar a partir de setembro e outubro, exatamente com uma biblioteca e repositório digital, onde as diferentes bibliotecas dos seis concelhos da Simcávado vão começar a depositar alguma documentação digital que estão residentes exatamente nas bibliotecas. Portanto, esse projeto de digitalização está em curso. Teve ligeiramente parado, exatamente por este regime de confinamento, que de alguma forma atrapalhou um bocadinho a exploração e o manuseamento dos documentos impressos, mas vamos avançar com o Acolibri, está em curso, é um projeto que está apoiado pela Direção-Geral do Livro, das Bibliotecas e Arquivos e também pela CIMCAV e pelos respectivos municípios, e é um projeto muitíssimo interessante que eu acho que vai dar depois que falar e vai ter algum interesse, sobretudo para investigadores. Relativamente à produção de histórias e aquilo que é a produção de conteúdos digitais, está em curso, naturalmente todas as histórias estão gravadas e vão ser arquivadas no nosso repositório digital. Nós, nestes últimos 2 meses, pedimos exatamente aos nossos técnicos que desenvolvessem um repositório digital para ser alocado no site da Lúcio Craveiro da Silva. Por isso vamos fazer um repositório digital exatamente de muitas das histórias que foram contadas. Portanto, vamos de alguma forma guardá-las e preservá-las para esse efeito, para depois, se alguém quiser ir lá, ouvir e relembrar alguma história, assim como também estamos a produzir alguns conteúdos que se prendem com possíveis cursos de ação formativa para utilizadores. Neste momento eu estou a assegurar uma formação online de pesquisa avançada para catálogo, para pesquisa no catálogo da Lúcio Craveiro da Silva, sobretudo de interesse para os estudantes e investigadores, que tem tido alguma aceitação. A nossa ideia é ir, no fundo, depositando nesse repositório da Lúcio Craveiro alguns conteúdos. Eu penso que as bibliotecas públicas cada vez mais têm que ser produtores de conteúdos, e esses conteúdos agora produzidos em ambiente web são necessariamente sempre digitais e devem ser depois disponibilizados em livre acesso aos nossos leitores e utilizadores.
Aida, a abertura efetiva de portas aconteceu também esta segunda-feira, já com a presença, acredito, de muitos utentes que há muito ansiavam por este momento. Como é que correu este primeiro dia? A biblioteca foi muito procurada por quem já com alguma frequência habitava neste espaço diariamente?
A biblioteca, quando encerrou as suas portas em meados de abril, tinha uma média de cerca de 900 pessoas por dia. Dir-se-ia que... Dir-se-ia que foi feita todo um trabalho de reabertura. Naturalmente, os nossos trabalhadores têm tido alguma mini formação para estarem mais à vontade no trabalho e o contacto direto, porque todas estas questões têm sempre que, de alguma forma, ser trabalhadas com os nossos trabalhadores, para eles também se sentirem confortáveis para atender os utentes. Mas o processo tem corrido bem. Bem, no sentido de que os nossos utentes entram, são recebidos simpaticamente, naturalmente são convidados sempre a usar, como é de no fundo de lei, o uso da máscara em espaços internos, a permanecer com a máscara dentro da biblioteca, e de alguma forma os utentes perguntam muito, não é? Levantam muito estas questões: o que é que eu tenho que fazer, o que é que... se é permitido isto, se é permitido aquilo. É quase como chegamos todos nós a algum determinado espaço e perguntamos: posso entrar? Tenho que higienizar as mãos? Portanto, todas estas questões um bocadinho temerosas que nós vamos colocando quando entramos num espaço que está a reabrir. Os utentes nota-se que de facto regressam à Lúcio Craveiro um bocadinho temerosos, mas notamos que de facto durante estes últimos 2 meses nós fizemos falta à comunidade. Porque no fundo, os primeiros serviços que eles requisitam sempre foram, no fundo, o serviço de empréstimo domiciliário, mas também não só o uso dos postos informáticos ligados à internet. Portanto, aquilo que nós sentimos é que, de facto, as pessoas procuraram muito a biblioteca também para usarem os computadores e a rede, que no fundo, à qual eles estão ligados. E também, agora mais recentemente, o uso do espaço para estudo. São estas três valências, entre o empréstimo domiciliário, entre o estudo presencial e entre o uso dos computadores, é aquilo que mais notamos que as pessoas solicitam. E é precisamente dentro desses serviços que as pessoas mais nos solicitaram desde a semana passada até ao dia de hoje. Posso dizer-lhe que temos, se durante o mês de abril nós fomos fazendo empréstimos domiciliários por requisição prévia e não paramos esse serviço, tínhamos uma média de 30 pessoas por dia a fazer empréstimos e a levantar empréstimos. O certo é que desde a semana passada subimos para uma média de 120 pessoas que entram na biblioteca. Portanto, aquilo que nós estamos a ver é um aumento gradual da procura da Lúcio Craveiro e que eu penso que vai continuar a aumentar nos próximos tempos. Provavelmente não vamos poder chegar exatamente à utilização para 900 pessoas, porque efetivamente os lugares se foram de facto reduzidos, dentro daquilo que é o distanciamento social obrigatório e dentro daquilo que são as pessoas por metro quadrado, consentidas em termos de enquadramento legal, mas o certo é que nós podemos, de alguma forma, ir aceitando uma média de 30 a 40 pessoas presentes no edifício. Depois, todas as restantes, vai ser mesmo um entra e sai muito rápido daquilo que é o levantamento dos livros e a saída. Dizendo exatamente sempre que a parte da programação cultural está toda mais ou menos disponibilizada neste momento em formato web, sobretudo agora no mês de junho ainda, sendo possível eventualmente entre julho e agosto optarmos exatamente pelas atividades ao ar livre em parceria com alguns no dos nossos parceiros mais ou menos habituais da rede de Braga. Por isso, a abertura ontem para estudo local e leitura presencial correu bem e hoje está a correr também bem, dentro de alguma tranquilidade e sempre com muitas regras que os próprios os leitores já trazem para si, portanto, já estão educados.
Imagina, uma pessoa que queira aceder à biblioteca pode chegar no imediato e pedir para entrar, se a capacidade ainda o
Sim.
permitir, ou deve fazê-lo através de telefone antes de se deslocar à biblioteca.
Pode fazê-lo sempre por telefone, perguntando se a taxa de utilização de facto ainda o permite, até por uma questão de precaução, a segurança, se quiser deslocar com mais alguma segurança. Nós neste momento não estamos com reservas de espaço, nem de lugares, uma vez que optamos por ver até que ponto é que, de facto, há uma procura natural das pessoas. Portanto, fazemos uma prévia análise daquilo que são os primeiros dias de ocupação. Neste momento, não vimos necessidade de termos que fazer pré-avisos às pessoas, portanto, as pessoas podem vir de manhã. Ainda há lugares livres para estudo e há sempre uma possibilidade de nós abrirmos mais uma sala. Nós, neste momento, temos três salas de leitura abertas. Temos a sala do resto do chão, a sala do primeiro piso, a sala infanto-juvenil e temos sempre uma quarta sala, que é a sala de fundos especiais, para quem conhece a Lúcio Craveiro sabe que é a última, onde normalmente é mais procurada até para estudo, e essa ainda está neste momento fechada, pese embora possamos vir a abrir se de facto a taxa de utilização assim se justificar. E portanto, neste momento não é preciso reserva de espaço. As pessoas podem sempre ligar, naturalmente, a perguntar e os nossos funcionários assim responderão nesse sentido.
Estamos a entrar numa fase em que acredito a biblioteca fosse mais frequentada por jovens estudantes a estudar para os exames. Esse frenesim até da biblioteca nestes tempos vai ser um bocadinho diferente agora.
Vai ser diferente, porque efetivamente a Lúcio Craveiro, nestes meses de maio e junho, no fundo preenche todos os lugares que nós temos sentados. Portanto, estamos a falar em cerca de 500 lugares sentados, onde é possível sempre juntar pessoas, muitas vezes numa mesa de quatro, sentar quatro pessoas. E essa pode ser uma não resposta que nós possamos vir a dar, exatamente porque o estudo em grupo, neste momento, não pode ser permitido por uma questão de segurança dos próprios leitores e utilizadores, e, portanto, aquilo que é o frenesim habitual, efetivamente, dispara a taxa de utilização da Lúcio Craveiro, onde muitas vezes não temos mais lugares onde sentar as pessoas e muitas delas têm que se ir embora necessariamente. E também, no fundo, dispara muitas vezes também os empréstimos domiciliários, exatamente fruto daquilo que é o estudo e a necessidade de complementar o estudo com publicações técnicas e científicas que temos lá na Lúcio Craveiro. Não podemos dar exatamente a mesma resposta, mas estou convencida que ao longo dos próximos meses, quanto mais não seja na próxima época de exames, em janeiro, possamos voltar àquilo que é a nossa normalidade no funcionamento. Estou à espera que sim, penso positivo.
É bom que todos pensemos, não é? Aida, relativamente aos livros também, estamos a falar da requisição de livros que são utilizados pelas pessoas e que, portanto, depois quando são devolvidos não podem, obviamente, ficar logo disponíveis para a pessoa que venha a seguir.
Não, sempre foi uma preocupação que sempre tivemos, desde que a partir do dia 22, 23 de março, começamos a ter naquilo que era a necessidade das pessoas terem que emprestar mais livros e terem que devolver os livros que têm em casa. E os períodos daquilo que é a quarentena exigida para livros e todos os materiais em papel ou cartão, de facto, têm sido discutidos muito a nível da comunidade científica e também a nível da própria comunidade bibliotecária. Nós fixamos, até muito seguindo as orientações da própria Direção-Geral do Livro, dos arquivos e das bibliotecas, seguimos um regime de quarentena de 9 dias. E, portanto, as pessoas que estão neste momento ainda a devolver livros que foram emprestados em março, ficam em quarentena durante 9 dias, num espaço amplo, como assim o exige. Só são, de facto, manuseados pelos nossos técnicos. Quando são arrumados na estante, ficam na estante durante esses 9 dias. Ao fim desses 9 dias, no fundo, são repostos novamente à circulação. E dizem os especialistas que, basicamente, o regime de quarentena é suficiente para, de alguma forma, também, porque o próprio vírus em si acaba por, no fundo, auto-se-destruir e, portanto, não há esse problema de estarmos a ter que, ainda por cima da capa do livro, ter que pôr líquidos e mais líquidos, porque isso acaba por deteriorar os livros depois, no futuro próximo. Uhum,
claro. A cafetaria também reabriu, penso eu.
Sim.
Os jornais é que, acredito, deixam de estar disponíveis para aqueles que gostavam com frequência de se sentar a ler o seu jornal.
A leitura dos jornais, de facto, é para mim um ato de, não só de leitura de jornais, mas também um ato de convívio e de discussão daquilo que são e o desenvolvimento da literacia da informação, porque efetivamente as pessoas juntavam-se logo no início da manhã na leitura dos jornais e a discutir os dias, as notícias e porquê e porque não, etc. De facto, esse momento foi de alguma forma também condicionado e a biblioteca optou por tentar fazer uma espécie de checklist de algumas publicações online, jornais do dia, que estão disponíveis na web, nomeadamente falando aqui com maior facilidade no Correio do Minho, porque efetivamente podemos fazer o download do jornal do dia. E nós, no fundo, alocamos dois postos informáticos para a leitura de jornais. Naturalmente, as pessoas fazem-no dentro da sala de leitura, não podem conversar lá dentro sobre aquilo que estão a ler em termos de notícias, mas tem todo o espaço cá fora do edifício, eventualmente, ou até no próprio jardim interno, poderem conversar um bocadinho sobre o que leram. Portanto, também substituímos a leitura dos jornais exatamente pela leitura digital de alguns jornais que estão online e que dão, no fundo, são suficientes, na nossa opinião, para a pessoa até ter uma leitura em dia sobre os principais assuntos que se passam aqui, não só na região, a nível nacional, mas também no mundo.
Aida, mesmo a terminar esta nossa conversa, vou desafiá-la. Veio acompanhada de um livro. Eu gostava que me falasse um bocadinho sobre este livro, porque me parece estar relacionado também aqui com este momento que estamos a viver.
Vocês sabem que, para quem não sabe, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva recebe tudo que é, no fundo, depósito legal e todas as publicações que são publicadas a nível nacional, de facto, entram via Universidade de Minho, Biblioteca Pública de Braga, e nos chegam à Biblioteca Lúcio Craveiro para consulta e empréstimo. E, curiosamente, este livro é um livro relativamente recente, chama-se Burnout, o tratamento natural para o stress, a ansiedade e a depressão, portanto é da autoria do Dr. João Bravo, um prefácio de Fátima Lopes, editado pela Casa das Letras. E, de facto, eu vi este livro em tratamento técnico E achei interessante dar uma vistinha de olhos, porque se bem que eu suspeito que eu tenho um ou outro meu trabalhador que nestes últimos 3 meses chegou assim quase um burnout, porque eu acho que chegou, eu aconselharia eventualmente as pessoas que precisam de ter mais algum esclarecimento e alguma, no fundo, algumas sugestões deste doutor, a fazer aquilo que são alguns tratamentos que ele aqui de alguma forma vai elencando, na questão da alimentação, na questão do exercício físico, a questão do sono, da recuperação do sono, portanto, algumas estratégias exatamente para combater algum estado de extrema ansiedade, stress e depressão. Portanto, eu trouxe este livro que era precisamente para também fazer uma leitura, porque me interessa este tema, interessa-me sobretudo quando fazemos gestão de equipas também tentar perceber aí, no fundo, o estado da nossa própria equipa e também o próprio estado da nossa família e estarmos um bocadinho mais documentados. Portanto, a Lúcio Craveiro tem disponível para empréstimo neste momento este livro, assim como outros livros que de alguma forma também dão sugestões para algum equilíbrio emocional, algum olhar positivo sobre o cenário que nos rodeia e que eu aconselho vivamente as pessoas a poderem ir à biblioteca e requisitar gratuitamente estes livros para leitura domiciliária.
Aida, muito obrigada. Chega assim ao fim esta nossa conversa com Aida Alves, diretora da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, já de portas abertas, também muito ligada agora aos meios digitais, mas obviamente a privilegiar sempre este contacto presencial tão importante e tão interessante de se fazer no interior, com certeza, de uma biblioteca. Fica então por aqui esta grande entrevista. Regresso na próxima terça-feira com um novo convidado. Tenham uma boa noite.